WHTB, Fall River, 1400 AM, and WHTB, 93.7 FM. Rádio Voz do Imigrante, para todo o mundo via rvde.org. Rádio Voz do Imigrante apresenta Mesa Redonda.
Ora bem, para os outros ouvintes, muito, muito boa tarde. Os nossos intervenientes começaram cedo hoje, não é? A falar, não é? Boa tarde a todos e bem-vindos à Rádio Voz do Imigrante e ao Portuguese Channel. As nossas saudações de sempre, agradecimentos pelo prazer que nos dão aqui de ter-vos connosco. Muito, muito obrigado e continuação de boas festas. Vamos logo a falar com os nossos intervenientes, que eles vieram aqui para falar, como ouviram. Está aqui, eu vou começar com o Luís Melim, aqui que está à minha esquerda. Luís, muito boa tarde e bem-vindo, como sempre.
Muito obrigado e saudações para todos vós.
Muito bem, e Francisco Cabral, ali no centro. Francisco, boa tarde e bem-vindo.
Boa tarde a todos e faço questão também de cumprimentar aqueles que estão a ouvir neste momento ao vivo a Voz do Imigrante e mais tarde no Portuguese Channel.
Com certeza. José Seródio, meu caro, bem-vindo.
Caros ouvintes e telespectadores, muito boa tarde. Caro amigo Frank Batista, muito obrigado pelo seu convite.
É com muito gosto. Pois estamos a transmitir através da WHTV 1400 AM e 93.7 FM, ao vivo no Facebook, como podem ver, e no YouTube e TuneIn, assim, obviamente, no Portuguese Channel. Obrigado também aos patrocinadores, Bay Coast Bank, Portugal e Marketplace, Prime Q e Jorge Melo, do Eros Electrolux. Pois eu espero que tiveram um bom dia de ação de graça, José. Correu tudo bem?
Sim, senhor. Da minha parte, é sempre um hábito fazer a visita aos meus pais, que já estão no cemitério. Depois passo pela igreja a ter um grande agradecimento por ainda estar vivo e ter a vida que tenho. E depois o famoso convívio familiar, a comer o peru.
Comer o peru e mais nada, não é?
Mais um vinho, mais uma sobremesa, etc.
Francisco Cabral, o dia foi bom?
Sim.
Sim.
Faz sempre questão de fazer o melhor que pudermos, não é? Quando estamos juntos, não é?
Sim.
E este ano não foi exceção. Portanto, só tenho a agradecer a oportunidade de ter compartilhado, não é? Uma refeição com a minha família. E eu sei lá que todos tivessem a mesma oportunidade, não é?
Sim.
Que desejo a todos.
Absolutamente. Olá, Luís. Então, o seu dia de ontem, como é que foi?
Espetacular. Tinha que ser, não é? É o maior dia de festa na América. E é um que eu tiro sempre vantagem porque gosto de celebrar, gosto de comer bem, beber bem e ver muito futebol.
Mas gosto de comer bem, mas não parece, Luís. Quer dizer, não parece, quer dizer, está.
Bom, se calhar tens falta de óculos, não é? Mas. Como bem e muito bem.
Muito bem. Que seja assim. Por muitos e muitos e muitos anos. Absolutamente. Faço as vossas palavras minhas também. Ora bem, com licença. Esse programa, para aqueles que nos estão a ver no Portuguese Channel, saibam que, portanto, esse programa está a ser filmado hoje, sexta-feira, ao vivo aqui, e portanto, o Black Friday normalmente é uma grande festa para muita gente, levando-se cedo para irem às compras, tirar partidas das pechichas, enfim, não é? Mas o meu entendimento é que esse Black Friday, o Black Friday deste ano, não é como nos anos anteriores. Não houve muita gente nas ruas, muitas pessoas não se acamparam fora das lojas durante a noite. E é claro, também é entendido que é um dos Black Fridays que muitos fizeram as suas compras através da net, aproximadamente 6 bilhões de dólares, não é? Que é muito dinheiro num só dia, ou seja, em algumas horas. Obviamente as oportunidades continuam, as pessoas vão continuar a fazer as suas compras durante o dia de hoje, e nós esperamos que continuem a fazer sempre. Francisco Cabral.
Este dia pertence ao passado, porque já havia indícios, antes do vírus do Covid-19 aparecer, já havia indícios de que ia haver um abrandamento das pessoas em às lojas, porque cada vez mais é muito mais confortável adquirir, seja o que for, roupa, prendas de Natal, através do internet. E, portanto, isso já tinha começado, este processo. Esse processo foi acelerado, na minha opinião, pelo vírus, porque aí houve o problema também das pessoas irem às lojas, não é? E, portanto, eu não tenho dúvidas de que, da maneira que as coisas começam a funcionar e estão a funcionar e vão continuar a funcionar, de que essa questão do dia da sexta-feira, que as pessoas esperavam lá de fora das grandes lojas, iam para lá às 3 da manhã, às 2 da manhã, 1 da manhã, para apanhar o produto que estava em salto, isto hoje não funciona já, porque se nós repararmos bem, meu amigo disse aqui, de que 6 bilhões de dólares já foram, portanto, utilizados neste fim de semana, e este fim de semana, em termos de negócio, começa realmente a hoje, não é?
Hoje.
Eu tenho a capacidade de que a maior parte deste negócio está sendo feito através do online, ou seja, através do internet.
José Sorolho.
Estou de acordo com o que foi dito aqui pelo Francisco Cabral. Como é óbvio, cada vez se vê uma alta percentagem do consumidor ter à sua conveniência as compras feitas online. Eu também testemunho que faço parte de uma loja de homens, de roupas de homens, e nós vamos recebendo essas mensagens via internet, via outros meios, e parece que as grandes lojas têm métodos de chamar a atenção ao consumidor: se comprares hoje, antes do tal dia, até compras por um melhor desconto.
Luís, o que tu achas sobre isso?
Bom, Black Friday parece até um pouco racista. Tudo é racista hoje em dia. Mas não passa de um esquema para enganar as pessoas, porque ao fim e ao cabo faz muito mais sentido e é muito mais lógico as pessoas fazerem compras na internet, porque podem verificar o mesmo produto em 20 lojas diferentes para ver os preços diferentes. Enquanto só chamado Black Friday, as pessoas vão àquela loja que viram uma peça de advertisement ou qualquer coisa assim, e não têm oportunidade de comparar preços entre várias lojas. Daí que estou convencido que no futuro a maior parte das compras serão feitas virtualmente, como aliás já estão a ser, e este Black Friday vai desaparecer por completo.
Eu não creio, Luís, que Black Friday tenha algo a ver com racismo.
Eu espero que não, mas não. Como, mas como não. Hoje em dia tudo é racista?
Não, não, nem tudo é racista.
É quase tudo.
Não, não é tudo.
Por isso eu não, eu não ficarei admirado se amanhã aparecer alguém que diga não se chama mais Black Friday porque é racista.
Não.
Espero que não.
Isso é uma desculpa do mau pagador, não é? É quando se fala sobre isso. Nem pensar. Tudo isso tem a ver com a economia, e quando as coisas estão no preto é economicamente positivo, e quando está no vermelho é negativo.
Houve quem chamasse ao Independence Day um dia racista. Eu não me admiro nada se chamarem o Black Friday racista também.
O facto de alguém chama algo, isso não quer dizer de que é realidade no país.
De acordo, mas chamam, quase tudo é racista.
Não. Oh, Francisco Cabral.
Eu só queria dizer que, historicamente, havia muito, neste dia, não é? Nesta sexta-feira, havia muitas companhias, lojas, de que estava à espera desta, porque isso é o princípio da quadra natalícia. Ok? E que possivelmente iam sair do vermelho e entrar no preto. Portanto, isto tem a ver com termos económicos, isto tem a ver com contabilidade. Ainda me lembro muito bem de que uma companhia que estava sólida nas suas contas, tinha as suas contas em dia, estava no preto. As companhias que estavam em risco de falência e que tinham, portanto, uma situação monetária que era negativa, chamava-se que estava no vermelho. Portanto, mas, como eu digo, não vou contradizer aquilo que o Luís disse, porque lá sabe as suas razões. Simplesmente estou dando aqui mais ou menos uma informação a respeito da tradição deste dia, porque neste dia as companhias que estavam em perigo de falir tinham tudo o que tinham à sua disposição para fazer o possível para que aquela quadra entre o Thanksgiving e o Natal fosse bastante positivo para eles, respirar melhor financeiramente.
José Soares.
Uma tradição que vem a conhecer desde há décadas, não é? Black Friday. Mas está tudo a mudar com alguma rapidez. Eu penso que a nossa sociedade americana está a caminhar para serão compradores de uma maneira diferente. Até se fala que o futuro, o próprio automóvel será comprado online. Penso que já existe, mas numa alta percentagem, estou a fazer a referência do futuro, que é uma situação que eu não entendo por vezes, porque nós gostamos de ver o automóvel e ver a cor e etc, etc. Portanto, estou de acordo que daqui a anos, não sei quantos, mas poucos, esse dia, como diz muito bem aqui o meu amigo Francisco Cabral, irá passar à história.
Até há pedidos de casamentos online, Luís, namoros, etc, etc, não é? Francisco?
Só muito rapidamente. A questão das pessoas terem o gosto de ver o produto e de ir à loja, isso não pertence ao passado. Porque há muita gente ainda que gosta de ir à loja e ver o produto, e seja qual for o tipo de produto, inclusive automóvel, isso não vai, ainda não estou vendo isso a longo prazo de desaparecer. Estou falando no dia 2, e o título do dia 2, que é o Black Friday, que foi isso que a pergunta foi feita. Porque eu pessoalmente gosto ainda de ir à loja, e nós estamos cada vez mais a reparar de que são pequenas empresas que estão a tirar partido disto. Não são as grandes lojas que cada vez mais estão a fechar as portas. São as pequenas empresas que estão tirando partido desta situação, e eu penso que vão ter sucesso.
Bem, vamos lá, certamente lá ver. O Luís referiu-se o que é uma realidade neste país, isto é, o racismo. Nós, esta semana, há 3, 4 dias atrás, um caso muito famoso, famoso porque a mídia se dedicou muito sobre isso, e a população americana também, e que é o caso de Ahmaud Arbery, o jovem que foi assassinado por 3 indivíduos, inclusivamente um era pai e filho e um outro amigo. Não se esperava, muitos disseram que os resultados, ou seja, a decisão do júri seria diferente, não é? E foram feitos muitos comentários, aliás, esse comentário não é nada novo, de que nós vivemos numa América que também é uma América que tem 2 sistemas de justiça, um para o branco, o outro para o preto, ou negro, ou de cor, como queiram chamar. E quem diz isso tem razão, José?
Sim. Eu entendo que o país que nós vivemos tem uma alta percentagem de pessoas que são racistas, infelizmente consegue-se provar, só que o caso específico que o Frank está a se pronunciar, penso que foi um caso justo, a justiça funcionou, portanto 3 brancos atacaram esse jovem. Felizmente que foram castigados, e no meu ver a justiça funcionou e muitíssimo bem. Espero que nós conseguimos dar uma volta por cima da situação racismo, injustiça neste país, porque não é um país perfeito, nós sabemos disso. De qualquer modo, é melhor do que muitos outros países. E por isso eu penso que esse caso, que eu agradei com muita atenção, é ver o que é que iria ser o resultado final, mas felizmente que a justiça funcionou.
A justiça funcionou, é, Luís?
Sim, funcionou. Mas não há 2 justiças para branco e para preto ou negro, como queiram chamar. Claro que há falhas, naturalmente, nada perfeito. E neste caso, o júri, por exemplo, a maioria eram brancos, e condenaram os 3 indivíduos, e bem, acho eu, tal qual como absolveram aquele indivíduo em Wisconsin, que o tinham acusado injustamente. Portanto, a justiça funciona. Agora, naturalmente que há falhas, mas não há uma justiça para brancos e outra para pretos. Há um sistema judicial que não é perfeito, mas que, na minha opinião, é o melhor do mundo. Falha de vez em quando, infelizmente, mas não falha, penso eu, por racismo. Falha por razões técnicas, por razões às vezes absolutamente estúpidas, mas falha. Mas continua a ser o melhor sistema judicial do mundo.
Francisco Cabrão.
Primeiro queria dizer de que o racismo não é uma situação exclusiva dos Estados Unidos. Mas é só uma questão de repararmos o que se passa na Europa também, na Inglaterra, na Alemanha, não tanto em Portugal, por razões que não sei, mas nós não temos esse exclusivo. Em relação àquilo que se passou, eu não fiquei surpreendido com a decisão do júri a respeito do Sr. Arbery. No entretanto, devo dizer de que eu tenho sempre medo do sistema social desse país, porque muitas vezes eu penso que é tal e qual como ir ao casino aqui de Tiverton, porque nunca nós sabemos ao certo como é que vai decidir. E historicamente o sistema social dos Estados Unidos nesta área tem falido muitas vezes. Aquilo que o Luís disse, eu concordo que o jovem Rittenhouse no estado de Wisconsin a lei que existe naquele momento, naquele Estado, protege-lhe. Se não haja dívidas. Portanto, aí, em termos legais, agora, eu não posso de maneira nenhuma aceitar a ideia de que um jovem com uma arma semiautomática vai para uma manifestação e mata duas pessoas e com outro praticamente também despachado. Quer dizer, isso para mim é uma situação, continuo a dizer, legalmente não posso corrigir, porque é lei. Mas isso deixa muito desejado, até porque o jovem nesse cara é daquele Estado. Ele não tinha autoridade nenhuma para proteger fosse quem fosse. Isso compete à polícia, porque nós, cidadãos desse país, pagamos os nossos impostos para ter a polícia que é necessária, não é? Isso não funciona dessa maneira. Neste caso, no estado da Georgia, eu acho que há aqui um outro problema que eu quero mencionar. Os Estados Unidos têm, já há anos para cá, o maior número de advogados em qualquer país do mundo. Há uma competição tremenda entre os advogados. Isso faz parte do sistema social, quem queira que não queira. E a gente muitas vezes vê, por exemplo, no caso, a diferença tremenda que houve no caso no estado de Wisconsin, na qual a defesa fez uma apresentação impecável e a acusação fez uma apresentação como ela devia estar em casa. O contrário aconteceu no estado da Georgia. Precisamente o contrário aconteceu. A acusação no estado da Georgia, inclusive um dos advogados, que se pode falar claramente que é racista, a defesa falhou redondamente. E a senhora, que era a procuradora, portanto, estava no lado da acusação, fez um trabalho brilhante. E, portanto, temos dois resultados diferentes. Porquê? Porque várias circunstâncias, e de que eu penso que isso muitas vezes tem que ser corrigido, porque se não for, dá lugar a que haja manifestações e haja opiniões que podem trazer grande prejuízo ao país.
Mas é claro, é aqui, Francisco Cabral, no caso que descreveste, tem mais a ver com a competência da Procuradoria, ou seja, neste caso da Procuradora, em relação ao advogado de defesa. Não há raça. Podemos dizer que sim?
Não há raça?
Não, eu estou a dizer não racismo.
Vem usar o mesmo que quer ser consistente aqui no que eu estou dizendo. Aquilo que aconteceu em Wisconsin aconteceu também, portanto, o júri que funcionou em Wisconsin. Eu também não estou contra o júri simplesmente obedece às instruções que lhe foram dadas, e acontece a mesma coisa também no estado da Georgia. No estado da Georgia, pois claro que de 12 pessoas que pertencem ao júri, se não me engano, eram, portanto, acho que eram 9 homens, 2 mulheres e uma pessoa de curso, se não me engano, eram 3 juristas, fizeram o seu trabalho também da curso que foi apresentado.
Sim.
Eu mencionei a questão dos advogados, porque eu já estou aqui há muitos anos, e nunca me esqueço o caso do O.J. Simpson, nunca me esqueço o caso que houve na Califórnia com um sujeito que levou pancadaria por todos os lados, quer dizer, pelas palavras, né, esquece os casos que em Nova Iorque aconteceu, isso tudo deixa muito a desejar. O nosso sistema social tem, em teoria, é bom, porque nós somos julgados pelos nossos companheiros, quer dizer, os nossos seres irmãos, não é?
Concordo.
Agora, eu acho que o sistema social dos Estados Unidos, já há muitos anos para cá, está a ser subordinado ao parte do dinheiro, da riqueza dos grandes advogados que fazem verbos extraordinários e conseguem convencer os júris e os juízes.
Mas eu concordo, mas eu estou dizendo, nesse caso aqui de Georgia, quer dizer, o problema não foi racial.
Não, o problema foi racial. Não, foi por causa da competência. Não, o problema foi racial. Comecei a ser um problema racial.
Sim, mas eu estou a dizer, em termos da defesa.
Depois a defesa fez um mau trabalho e a acusação fez um trabalho brilhante.
Pois.
Sim. O resultado que dê. Podia ser diferente. Porque se os advogados da defesa são melhores que os advogados da acusação naquele caso, a gente estaria a falar aqui numa controvérsia.
Sim, seria possivelmente ao contrário. Nós não podemos negar que racismo é um fator no sistema judiciário que nós temos. Esta semana também houve um senhor foi encarcerado há 43 anos, esteve na cadeia há 43 anos e foi libertado porque descobriram finalmente e aceitaram que o homem não devia estar na cadeia porque era inocente. Mas isso é o sistema que se referia o Luís, não é um sistema perfeito, nós sabemos disso, é porque não, em nenhum, isso é uma das coisas que é dolorosa. De vez em quando nós ouvimos dessas pessoas que são libertadas, não é? Posto cá para fora, depois de servirem datas de anos, mas essas pessoas, na sua vasta maioria, são pessoas de cor, não é? Que são, portanto, punidos e que o sistema que existe para os proteger não os protegeram, não é? José.
De acordo, continua a ser uma infelicidade nossa. Mas adicionava à palavra racismo uma outra, que é a discriminação. Portanto, nós vivemos num país que ainda hoje está a discriminar as minorias, e obviamente que a raça de cor faz parte da minoria. Portanto, todos nós já tivemos ocasião, oportunidade de confirmar que infelizmente isso acontece. De qualquer modo, toma de acordo com o que já foi dito aqui, que é o melhor sistema de justiça talvez no mundo. Felizmente que nós vivemos nos Estados Unidos da América.
Quero voltar, porque isso tem talvez seja importante, ao caso do Rittenhouse, que é um jovem, não é, que quando cometeu o crime tinha 17 anos, salvo erro, não é? E foi julgado um ano depois, agora com 18 anos, não tem ainda 19 anos. Uma das coisas que me preocupa sobre este caso não é o facto de que ele foi achado, não é necessariamente o facto que ele foi achado inocente, porque nós temos que presenciar o caso desde o princípio, como os jurados que ouvem os argumentos, vejam as expressões, etc, etc. Portanto, fizeram decisão e respeito essa decisão. Mas é um caso que, infelizmente, tornou-se um caso muito político. A direita, nada, isso não é aqui falar contra a direita nem a esquerda, mas falar sobre a realidade. A direita aplaudiram a inocência do jovem, né? Inclusivamente, que me surpreendeu um pouco, inclusivamente esse jovem encontrou-se com o presidente dos Estados Unidos em Mar-a-Lago. O presidente disse que ele...
Ex-presidente,
sim, Francisco Cabral. Ex-presidente, porque há uma diferença enorme. Todos nós estamos de acordo que há uma diferença enorme, não é? Entre os dois. Mas não que ele foi chamado, que ele era um fã do ex-presidente e foi ao Mar-a-Lago. Outros individualidades eleitas falaram que o homem deve ir receber o seu treino no Congresso, etc, etc. Eu acho que isso é um pouco triste, Luís Melim.
Não, eu não sei o que é triste, mas eu acho mais triste o presidente chamar supremacista branco um jovem que estava em tribunal a defender a sua inocência. Isso é mais triste. Eu acho que não tem nada a ver. O miúdo, até vi uma entrevista com ele, não se interessa muito pela política. Mas vamos ver. Isso acontece dos dois lados. Falaste na direita e na Geórgia, quem é que estava à porta do tribunal? O alimentador do racismo chamado Reverend Sharpton. Já estava lá à espera para causar problemas, como é costume. Portanto, não venhas só com a direita, porque isso acontece na direita e na esquerda, acontece dos dois lados. Jesse Jackson, Reverend Sharpton, estavam lá à porta do tribunal, à espera que o júri resolvesse a situação para fazerem barulho. Neste caso, não deu para fazer barulho, deu para aplaudir. E bem, foi, penso eu, justiça feita. Portanto, não é só a direita que aplaude, os outros também.
Eu concordo consigo, Francisco Cabral. Aliás, Luís Melinho.
Francisco Cabral, está bom?
Porque não há muita diferença entre vocês os dois.
Verde e branco, verde e preto.
Não, eu compreendo o que está a dizer. Em primeiro lugar, eu acho que, na minha opinião pessoal, o presidente Biden não deveria ter pronunciado sobre o caso na altura que se pronunciou.
Claramente.
Isso é a minha opinião, talvez.
São facto.
Talvez existam outras razões que me possam mudar de ideia. Mas a presença do Al Sharpton, não é? Que é um.
Alimentador de racismo.
É uma personalidade.
Personalidade.
Que uma personalidade que a direita odeia. Eu não estou nada admirado que falas sobre este senhor. Agora, quando os políticos, um rapaz que foi acusado, obviamente achado inocente, do crime, mas encontrar com o presidente dos Estados Unidos. Isso é inédito. Isso nunca tinha acontecido, não é? Francisco Cabral.
Bom, isso vai até ao ponto de há alguns membros, especificamente um membro do Congresso dos Estados Unidos, de que pretende submeter uma proposta para este jovem receber a condecoração mais alta do país. Isto é, quer dizer, estou a fim de macacada, como se diz na minha freguesia. Eu continuo a dizer de que tanto faz a esquerda como a direita, tem os seus problemas. Okay? Não discordo. Mas, vamos lá ver, nós podemos entrar numa situação que também não é esta que é mais saudável para o país. Portanto, este jovem foi julgado inocente e pronto, acabou-se. Não há mais nada a fazer aí. Okay? Mas não, quer dizer, houve e há pessoas de grande responsabilidade neste país, eleitos, não é? E de que não se estão a comportar como devem ser num caso desses. E não estou vendo a mesma coisa da esquerda a fazer com o caso do Sr. Arbery. E não estou vendo ninguém, portanto, se o Sr. Jesse Jackson esteve lá no tribunal. E se o senhor é nosso partidário do como é que ele chama-se, do outro, do
Sharpton,
mas também não interferir absolutamente em nada, ok? Apresentar, mas o senhor que estava lá, e sabe que o problema está aqui, um dos advogados da defesa pediu ao juiz para o expor na rua. Agora faço uma pergunta, isto é que é racismo? Descaradamente, isso é racismo.
E disse que não devia estar lá os pastores de cor.
Exatamente.
Já presente.
Isto é.
Os pastores de cor. Não os pastores, mas de cor.
Isso é puramente racismo. Não tem cabida para estar ali, mas está, porque o sistema permite. Está certo, ele tem a sua liberdade de expressão e profissionalmente é um zero, mas isto é só com ele. Ele não ganha nada, por isso perde mais ainda. Mas há sempre aqueles que o apoiam, não é? E que veem as coisas de maneira diferente. Eu pessoalmente digo, olha, Eu acho de que, e ferido aqui o meu amigo Zé Sobreiro mencionou aqui uma coisa que é de uma importância tremenda, que é a questão da discriminação. Porque há uma diferença entre racismo e discriminação. E não haja dúvidas de que, não vou falar por mim, mas sei de que a discriminação é tão forte muitas vezes como o racismo. E isso atinge pessoas, que grupos étnicos, atinge pessoas que não deviam atingir. E isso é de uma importância tremenda, porque isso também tem a ver com o sistema social.
Então não tem. José?
Ora bem, não sei onde começar. muito bem. Portanto, os jurados votaram, decidiram. Ponto final. Temos que aceitar essa decisão, não é? De todos os sítios onde as pessoas vão ao tribunal, em qualquer parte dos Estados Unidos, palavra final tem o sistema americano. Os jurados votam para sim ou para não. De facto, eu não sei se vai confirmar, mas eu consigo ver um canal de televisão Fox News com alguma frequência e sei que foi dito, não é, que esse jovem já foi acompanhado para fazer um vídeo para demonstrar nos Estados Unidos que podem levar uma metralhadora para esses sítios onde, nessa altura, são identificados os da esquerda e os da direita. Eu, de facto, lamento o acontecimento. Eu penso que já tive a oportunidade de dizer que, se ele fosse meu filho, meu neto, eu não permitia que ele saísse da minha casa ou do sítio onde ele estava a morar, com a metralhadora, para fazer questão de se defender. Penso que é uma situação muito triste para as famílias americanas e será muito triste se esse caso não for encerrado o mais breve possível, para que nós possamos viver em paz nos Estados Unidos.
Viver em paz. Vamos para uma pausa e voltaremos logo depois. Esta é a sua rádio Voz do Imigrante, a rádio que mudou a rádio. Prezados ouvintes e telespectadores, fiquem connosco que voltaremos logo depois.
A mesa redonda chega até vós com o apoio comercial das seguintes firmas: a Ecos Bank, o banco comunitário da região para todos os serviços bancários. Membro do FDIC PrimaCare, faça da PrimaCare a sua escolha única para os melhores cuidados de saúde. PrimaCare ao seu lado. Portugalia Marketplace, serve a sua família e amigos com os melhores sabores de Portugal. Portugalia Marketplace, 489 Bedford Street, Fall River. A sua saúde e o seu bem-estar são, sem dúvida, muito importantes. A conhecida loja dos famosos aspiradores Electrolux juntou-se à Agência Espacial NASA para produzir máquinas para purificação do ar e da água. Tudo ideal para as pessoas que sofram de problemas asmáticos, respiratórios e alergias, etc, etc. Aéreos Electrolux, do conhecido gerente Jorge Melo, fica situada no número 95 de Morgan Street, com a esquina de Second Street em Fall River, e para ainda melhor servir os seus clientes, outras duas localidades: 245 State Road em North Dartmouth e 1276 Bald Hill Road na Plaza de Staples em Warwick. Para uma demonstração e testes no conforto do seu lar e completamente grátis, sem compromisso de compra, contacte o gerente Jorge Melo através do número 774-930-1697. Aéreos Electrolux, para purificação de água, ar, vacuum central e também aspiradores de carpetas, uma firma com mais de 30 anos de experiência ao vosso dispor. Para a compra de máquinas Electrolux, peças, sacos, serviços e muito mais, prefira Aéreos Electrolux. O gerente Jorge Melo aguarda a sua visita em 95 Morgan Street em Fall River, telefone 774-930-1697. Repetimos, 774-930-1697. Aéreos Electrolux, para uma saúde melhor.
Continuamos com Mesa Redonda.
Ora bem, para os outros ouvintes, cá estamos de regresso e tenho muito prazer de voltar a cumprimentar José Seródio, Francisco Cabral e Luís Melim. A pandemia continua a ser aquilo, algo que dá a todos nós dores de cabeça e com uma certa razão. Apesar de que pode-se verificar sucesso em alguns aspectos da pandemia, mas vem aí agora esse variante da África do Sul, que nós não sabemos se está na América ou não, mas é muito possível que já deve estar, porque vivemos hoje numa vila global, é muito fácil viajar de um país para outro, mas essa variante é supostamente é uma variante violento, aliás, como todos os variantes, não é? Luís Melim, o meu entendimento é que, por exemplo, a União Europeia quer proibir ou está-se a proibir os voos da África do Sul à Europa.
Segundo me parece, toda a África.
Uhum.
E acho muito bem. Porque o continente africano, infelizmente, tem menos de 20% de vacinados.
Uhum.
Portugal, por exemplo, tem mais de 90. E temos que fazer algo sobre isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aparece esta nova variante, daqui a dias aparece outra, depois aparece outra, etc. Eu acho que o mundo científico tem despendido tempo demais na aplicação da vacina e pouco tempo no desenvolvimento e aplicação de um remédio ou remédios que possam ajudar a população do mundo a viver com a situação, porque estou convencido que esta doença, pandemia, veio para ficar, como aliás muitas outras. Nós temos vacinas para imensas doenças, mas que eu saiba, nenhuma vacina cura essas doenças. E porquê? Porque nós aprendemos, através dos anos, desenvolver medicamentos ou um conjunto de medicamentos que ajudam pessoas a viver com a situação. E nós estamos, parece-me a mim, à procura da cura com vacinas. Que eu saiba, isso nunca funcionou com doença alguma. Não há vacina nenhuma que cure uma doença. Apenas protege. E até aí tudo bem. Eu acho que é tempo, e se não estou em erro, já há um medicamento qualquer na Europa e na América que ajuda pessoas a viver com essa doença. E eu acho que isso é o caminho a seguir. Porque, como vocês sabem, tanto quanto eu sei, porque nos foi dito, que mesmo vacinados estamos sujeitos a apanhar essa gripe. Portanto, a vacina não salva ninguém, apenas protege. Eu acho que é tempo do mundo científico, e isto tem a ver com negócios também, se virar mais para o desenvolvimento de medicamentos, ou cocktail de medicamentos, que geralmente é assim, que possam na realidade ajudar a humanidade a viver com essa doença.
Eles nunca ignoraram esse facto.
Não disse que ignoraram. Eu disse que estão a despender mais tempo com a vacinação e a sua aplicação do que com o outro lado.
Mas há razão para isso. A razão é porque a vacina é uma maneira de se prevenir e medicamentos é uma maneira de se tratar.
Então, exatamente isso que acabei de dizer.
Pois, é por isso que eles focam a atenção na vacina. E está tudo bem.
Tudo bem, as vacinas já foram descobertas e implementadas. E nós sabemos a conclusão. Sabemos o que é que as vacinas fazem. Portanto, eu acho que agora é a altura de dedicar mais inteligência, mais tempo, mais dinheiro com o desenvolvimento de medicamentos do que com a vacina. Porque foi assim que combatemos todas as outras epidemias que apareceram no mundo até hoje.
Certamente as entidades a nível internacional estão a fazer as duas coisas e pode-se fazer simultaneamente muito bem feito. Francisco?
Sem dúvidas. Historicamente, nunca tivemos um vírus que fosse combatido tão rapidamente. E isso deve-se, na minha opinião, por um lado, o ex-presidente que fez tudo aquilo que podia fazer e fez, não é? Para que houvesse um aceleramento da descoberta da vacina. E depois, quem o suceder também fez um trabalho, na minha opinião, extraordinário na distribuição da vacina. Portanto, quer dizer, esses dois fatores, isso nunca aconteceu antes com a rapidez que nós estamos a ver. A parte que o Luís mencionou, eu concordo, até um certo ponto, porque há na realidade já um compromisso, portanto, está em processo de ser aprovado. Mas essas coisas não podem ser feitas de um dia para o outro. E, portanto, nós não podemos estar uma semana, nem um mês à espera do compromisso chegar. Porque, num momento para o outro, podemos ficar com o vírus. Eu acho que, como ano passado, é o que vai acontecer. Vai chegar uma altura de que nós não vamos precisar ser vacinados contra o Covid-19. Vai haver remédio que nós podemos tomar e que toma conta do assunto. Mas isso ainda nós estamos lá. E é preciso esquecer de que nunca foi feito com tanta rapidez o que nós temos nesse momento. Se não haja dívidas. E o que se passa hoje também, é preciso esquecer de que, uma grande, como um amigo disse, estamos numa situação global, há muitos países ainda que não têm, nem sequer têm a vacina ainda, com os números suficientes. E, portanto, o que é que acontece? O movimento que existe, de país para país, obviamente que isto tem resultados negativos. Eu fico sempre muito, muito surpreendido. Por exemplo, as Ilhas dos Açores, como é que aparece lá o vírus? O vírus não apareceu lá, quer dizer, não foi original dos Açores. H1N3 com os Açores.
Pois.
E continua a trazer.
Sim.
E continua a trazer, porque eu faço questão de ver as notícias e cá está. Todas as pessoas tiverem lá, mais isso. Quer dizer, para mim, já havia até acabado. Portanto, isso quer dizer de que há um problema gravíssimo de que nós não podemos evitar, que é a questão de continuarmos a protegermos, e nesse momento a melhor proteção que nós temos, sem dúvidas, é a vacina, é a máscara e é limpar as mãos. E é da maneira que se faz.
A vacina nunca, contra o Covid-19, nunca vai se desaparecer. Independentemente se vai haver, independentemente de quando houver medicamentos distribuídos. Olha, o facto é que, por exemplo, a gripe, a vacina contra a gripe, continua a existir e tem existido há muitos anos. Apesar de que há medicamentos também que se tomam para a gripe. Mas a vacina é fundamental e vai ter que continuar. O Luís disse, José, e bem, infelizmente, por exemplo, no continente africano, a atenção, a oportunidade de se vacinar não é assim tanto como, por exemplo, o caso de Portugal, que ele se referiu, por volta de 90%, não é? Mas lá está. 90%. Há 10% de possibilidades que a pessoa possa, enfim, apanhar o vírus e pode haver consequências graves com o mesmo.
Bem, falando no continente africano, nós temos que diferenciar os países, não é? Portanto, África do Sul, o país mais rico, os outros muito mais pobres, e não têm financeiramente possibilidades de comprar essas vacinas, porque ao passo dos Estados Unidos ter oferecido a muitos países, eu não sei quantos e para quem, os países mais ricos são aqueles que se conseguem proteger por esse meio da compra da vacina. Fazendo uma comparação, continente africano, continente europeu, a Europa está muito melhor, porque financeiramente não pode haver uma comparação entre os dois continentes. Ora bem, eu tenho prestado atenção por todos nós às notícias. É um vírus global, uma gripe que não sei quando vai ter o seu fim. Então eu acredito que não vai acabar. Felizmente que o ex-presidente bateu o pé e quis que a vacina fosse produzida o mais breve possível, e ele conseguiu fazê-lo. Agora, como diz o Luís Melim muito bem, era bom que houvesse outro medicamento, não é? Além da vacina. E esse medicamento também tem mais ou menos uma ideia, que já há um comprimido que vai ser talvez não aprovado com tanta rapidez, mas que estão já a fazer todas as tentativas para que isso seja possível. Financeiramente falando, sabe que nos Estados Unidos as grandes companhias não querem perder o comboio, não é? Não. O grande investimento da vacina vai ter que continuar. Agora, seria juntar o útil ao agradável se, muito breve, aparecesse o tal comprimido para que fosse mais fácil de parar esse vírus.
Nós não temos muito tempo, só queria tocar em dois assuntos muito rapidamente, prezados colegas. A situação de económica, portanto, já passou na Casa dos Representantes, e agora é o Senado. Luís, 30 segundos, qual é a sua perspectiva em relação quando esse comboio chega a Santa Polónia?
Não sei quando chegará, sei que vai chegar desmantelado, isto é, não vai chegar da maneira que está neste momento.
Nunca chega, não.
Nunca chega, mas este vai chegar ainda menos. Porque essa coisa de mandar imprimir dinheiro e injetá-lo na economia funciona por 2 ou 3 meses. Mas depois é contraproducente, isto é, causa inflação. E portanto, muitos daqueles programas que estão inseridos nesta segunda parte deste decreto-lei terão que ser removidos primeiro que o Senado possa aprovar.
Francisco Cabral, o Senado vai aprovar.
A lei vai passar, vai aprovar e vai ser com números mais altos que o Luís disse a semana passada aqui, que era meio trilhão. Eu não tenho dúvidas que vai ultrapassar $1 trilhão. Não tenho dúvidas disso. E vai passar.
José, vai passar, obviamente. Agora a questão é como é que vai passar.
Vai passar, porque todos os americanos vão beneficiar dessa lei, a começar de baixo para cima, também já foi falado aqui na mesa redonda, mas não vai diferenciar democratas para republicanos. Todos vão beneficiar. Eu penso que será possivelmente ainda uma prenda para o Natal dos americanos.
Muito rapidamente, liberar petróleo, não é? Óleo, não é? De reserva. Mas isso é um. Isso não é uma cura, Francisco Cabral, não é a solução do problema.
Isso é quase como uma vacina e um comprimido, não é? Não, eu acho que foi dito aqui, e com razão, de que alguém tinha que fazer alguma coisa por isso. Uhum. E obviamente tinha que ser o presidente dos Estados Unidos. Eu não vou dar o crédito de tudo, porque senão isto tem outros elementos aqui que levava aqui mais tempo.
Sim, mas, não...
mas uma coisa é certa, ele conseguiu convencer outros países, sim. Isso é uma coisa que não se fala, uhum. a entrarem na mesma situação do que são os Estados Unidos. E há aqui dois problemas. Um foi que o barril de petróleo já baixou de preço.
Sim.
Isso não é no mesmo dia que vai baixar a gasolina, mas a gasolina vai baixar. Não tenho dúvidas disso.
Gasolina dentro de uma semana
começa a baixar. Sim. E há aqui outra coisa que é a questão da produção vai aumentar.
Uhum.
Porque uma razão muito simples, sabe porquê? Porque isto tem a ver com a lei da oferta e da procura. A lei da procura vai diminuir em relação à lei da oferta. Porque nós vamos entrar no inverno, vamos entrar com esta variante que vai vir da África, e isto tudo está a meter medo já às grandes entidades que têm controle de combustível.
Até já está a pôr medo a muitos, porque a bolsa... não é assim tão alto como se esperava.
Luís? Eu disse aqui nesta mesa há cerca de 5, 6 semanas que o Presidente não teria outra solução senão abrir as reservas petrolíferas. Não porque eu pensasse que isso ia resolver a situação, porque não resolve. 45 bilhões de barris para um país que consome cerca de 15 bilhões por dia representa 3 dias de combustível. Isto é fogo de artifício.
Uhum.
Mas é necessário. É necessário porque não só houve acordo com outros países em termos de produção, nós vivemos num país e num mundo de ilusão. E o que parece bonito é bonito, embora seja feio. E como o Presidente, e bem inteligentemente, abriu as reservas, como eu tinha dito que eu ia fazer, mesmo que seja para 3 dias, as pessoas não pensam nesses 3 dias, pensam que finalmente houve alguém a ajudar a situação. E isso, não em curto prazo, mas em longo prazo, naturalmente que ajudará o preço dos combustíveis a descer.
Luís disse, e isso ficou aqui...
Ficou gravado
inteligentemente, não é? O Presidente inteligentemente fez isso. Obviamente, o que eu acho igualmente importante, aliás, mais importante ainda, é a influência que esse Presidente teve para com os outros países que fizessem o mesmo, não é? Que eu acho que é muito problema.
Só que outros países não têm combustível armazenado para fazer isso como nós temos.
Não, mas,
isso é tudo fogo de artifício.
Obviamente não tanto, mas têm e fizeram. Porque é um problema também a nível global.